Muito boa noite, irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja reinando nas nossas vidas, amém? Primeiro livro de Samuel, capítulo 30, 1 Samuel, capítulo 30, verso 6, 1 Samuel 30, verso 6, se você achou, diga amém, se não achou, Escola Bíblica Dominical, no celular, é rápido, né? Mas se você está aí com a sua Bíblia, vamos ler juntos. 1 Samuel capítulo 3, capítulo 30, só para ver se os irmãos estão atentos, verso 6. Eu lerei primeiro, depois os irmãos repetirão. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-los. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Até aí apenas leiam novamente. Vencendo as angústias da vida. É sobre isso que quero, nessa noite, compartilhar com os irmãos. Tenho percebido, irmãos, que a cada dia, as angústias e as aflições da vida têm nos aproximado ainda mais, têm se aproximado ainda mais de nós. Tenho percebido que, hora ou outra, a quantidade de atendimentos que nós estamos dando, os pastores de nossa igreja, relacionado a aflições, relacionado a questões de angústias, a questões de ansiedade, tem aumentado. Haja vista que a quantidade de ansiolíticos que vem sendo receituado a cada dia tem aumentado mais. E aí eu estava pensando, mas por que disso? Por que que a cada dia que passa, a angústia tem sido mais frequente nas famílias brasileiras? Por que que a cada dia que passa, as aflições têm sido mais frequentes do que tempos atrás? O que tem acontecido que esse número tem aumentado de uma maneira assustadora? E mais ainda, eu estava pensando como isso tem estado mais presente na nossa realidade de cristãos. Como isso tem se aproximado ainda mais das nossas vidas. Como isso tem estado presente na nossa casa. Haja vista, se nós fizermos uma pesquisa aqui e perguntarmos, por exemplo, quantos nessa semana tiveram um momento de aflição, quantos nessa semana passaram por um momento de angústia, quantos nessa semana, e chega ao ponto, às vezes, de nós termos até aquilo que a medicina chama de taquicardia, quando a gente começa a ficar muito, com o coração muito acelerado, por conta de alguma aflição, por conta de alguma angústia, por conta de algum medo que nós estamos enfrentando, por conta de algum distúrbio no que tange na área emocional. O que tem acontecido? Por que que tem acontecido desta forma? Por que que esse número tem crescido a cada dia? Por que que isso tem se aproximado cada vez mais das nossas casas, como servos de Deus? Irmãos, com toda sinceridade, eu não tenho resposta para essa pergunta. O porquê, mas quero aqui buscar dentro do texto da palavra de Deus alguns passos que são importantes nós darmos para tentarmos nos livrar desta situação que cada dia está mais perto de nós, desta situação que cada dia bate na nossa porta, dessa situação que a cada dia, num percentual maior, tem atingido as famílias cristãs também. Nós olhamos para o texto e nós vemos no texto que Davi passou por uma angústia muito grande. Então nós entendemos que a angústia pode alcançar homens e mulheres de Deus. Nós estamos vivendo um tempo que nós não podemos mais olhar para essa situação, para essa realidade e acreditar que é algo distante. Não é. Existem cristãos piedosos, existem cristãos com vida no altar que passam, sofrem com angústia. Existem cristãos que têm vida com Deus, que enfrentam dificuldades, e essas dificuldades causam aflições, causam medos. Isso tudo é possível. Jesus reúne os discípulos e diz: no mundo tereis aflições. Ele estava falando para quem? Para os discípulos. E aqui que na sequência ele diz, mas tenham bom ânimo. O que não pode acontecer, irmão, na minha vida e na sua vida, é quando a aflição bater a porta da nossa casa, nós perdermos o ânimo. Quando nós perdemos o ânimo, aí a situação está num nível elevadíssimo de complicação. Porque nós começamos a perder o ânimo, começamos a perder o desejo pela vida, começamos a deixar de sonhar e nós somos dominados por aquele sentimento contrário de aflição, aquele sentimento de aperto no coração, aquele sentimento de um estado mais exagerado de ansiedade, aquele sentimento de sofrimento. Porque tudo isso é sinônimo de angústia. O que está errado é sermos dominados por tais sentimentos. Não podemos de maneira nenhuma perder o ânimo diante das aflições da vida, porque no mundo nós teremos aflições. Talvez você está aqui nessa noite, ou você está nos acompanhando pela internet, e está vivendo um momento assim na sua vida. Está enfrentando uma aflição que você não sabe o que fazer, que você não sabe como se livrar. Davi estava enfrentando essa realidade. O que acontece nesse contexto? A cidade de Ziclag, no sul de Judá, ela estava destinada para a tribo de Simeão, uma das tribos. Então ela estava desprotegida e a partir de então os amalequitas atacaram as cidades, levaram todos presos, inclusive os familiares de Davi e seus guerreiros. E aí quando Davi chega com os seus guerreiros para aquela cidade, encontra a cidade completamente destruída, sem o seu parentesco, sem todos os seus familiares. Então a Bíblia vai dizer no versículo 4, que Davi e os soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças. Imagina, meu irmão, o que Davi passou naquele momento. Davi volta da guerra junto com seus soldados, e ele chega naquela cidade, não encontra ninguém. E além de não encontrar ninguém, ele encontra a cidade completamente destruída. É ou não é para viver um momento de aflição? É ou não é para ficar angustiado, sendo que a angústia de Davi aumenta, porque o texto que lemos no versículo 6 vai dizer que os homens daquela cidade atribuíram a culpa a Davi. O peso da liderança é muito maior, as responsabilidades são muito maiores, os ônus são muito maiores. Quando alguma coisa dá errado, se você lidera uma equipe, se alguma coisa der errado com aquela equipe, a culpa é de quem? Se um time de futebol não vai bem, na maioria das vezes no Brasil, a culpa é de quem? Do técnico. É o técnico que é o culpado. Aí coloque-se no lugar do técnico. Você olha e você tem um elenco frágil. O que você vai fazer para mudar a situação de um jogo? Mas é uma cultura no nosso país, e não só no nosso país. Quando alguma coisa não dá certo, a culpa sempre é do líder. E tem sido assim já há muito tempo. Com Davi não foi diferente. Deu errado, quem é o culpado? Davi. Só que aqueles homens que estavam com ele esqueceram que Davi estava sofrendo o tanto quanto. Afinal de contas, os seus filhos e as suas mulheres também haviam sido sequestrados, podemos assim dizer. Haviam sido levados em cativeiros pelos amalequitas. E a Bíblia diz no versículo 6 que Davi ficou profundamente angustiado. O que está trazendo angústia para sua alma nesta noite? Quais foram as aflições desta semana? O que você tem enfrentado que tem gerado no seu coração um sentimento de angústia, um sentimento de incerteza, um medo, uma aflição? O que tem lhe levado a andar assim, a viver assim? Aquieta a sua alma. Aquiete a minha alma, Senhor. Esse precisa ser o nosso clamor. Mas então, como que Davi consegue dar um salto? Como que Davi consegue ultrapassar esta barreira que no primeiro momento parecia ser uma barreira intransponível? O que Davi fez diante dessa situação? O que Davi fez diante deste quadro? Primeiro passo que eu e você precisamos dar para vencermos as angústias da vida. Quando a angústia bater a porta do nosso coração, em primeiro lugar, precisamos nos fortalecer no Senhor. Irmãos, a Bíblia diz que Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Salmo 46, versículo 1, foi desse contexto que nasceu esse salmo, quando ele declara: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Irmãos, o grande problema é que nós temos consciência disso, mas muitas vezes quando nós estamos mergulhados no problema, muitas vezes quando nós estamos diante de uma situação complicada, muitas vezes quando nós estamos diante de circunstâncias contrárias, nós não conseguimos parar para olhar para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Parece que as circunstâncias, parece que os problemas roubam o nosso entendimento, roubam a nossa fé, a ponto de ficarmos completamente abalados por tamanho problema, por tamanha circunstância, e não conseguimos olhar para aquele que pode dar a solução. Eu me lembro do texto da palavra de Deus que diz que quando Jesus vai ter com os discípulos naquele barco, e então Jesus vai andando sobre as águas, o texto vai dizer que Pedro se assusta e ele então se identifica para Pedro, e Jesus convida Pedro para ir ter com ele, não é isso? E então Pedro começa a dar os primeiros passos naquela água, para ir em direção a Jesus. Só que chega uma hora, ele está no mar, e o vento começa a soprar muito forte. Eu fico imaginando que as ondas, o mar começou a se agitar, e o que que a Bíblia vai dizer naquela história, que Pedro começou a afundar. Por que Pedro começou a afundar? Porque ele parou de olhar para aquele que estava o chamando, Jesus. Ele tirou os olhos fitos de Jesus e passou a ter medo das circunstâncias. Irmãos, na nossa vida como servo de Deus, nós teremos aflições, nós teremos lutas, nós teremos dificuldades, mas nós não podemos deixar de olhar para aquele que é o Senhor e Salvador da nossa vida. As lutas e circunstâncias hão de soprar, mas nós precisamos continuar olhando fixo para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Fortaleça-se diante do Senhor, diante das ameaças da vida, diante dos ataques. Davi buscou o fortalecimento em Deus. Não só isso, mas é nesse contexto que Davi experimenta, porque quando estamos muito angustiados, o desejo, o nosso desejo, é nos isolarmos. O nosso desejo é ficarmos sozinhos, para não ter que ficar conversando com ninguém, para não ter que ficar dando explicação para ninguém do que está acontecendo. Não foi diferente com Davi. É nesse contexto de 1 Samuel que Davi escreve o Salmo 25, versículo 16 e 20 a 20, que diz assim: olha para mim, tem piedade de mim, porque estou solitário e aflito. As ânsias do meu coração se têm multiplicado, tira-me dos meus apertos. Olha para a minha aflição e para a minha dor, perdoa todos os meus pecados, olha para os meus inimigos, pois vão se multiplicando e me odeiam com ódio cruel. Guarda a minha alma, Senhor, livra-me e não me deixe confundido, porque confio em Ti. Não deixe, meu irmão e minha irmã, a angústia dominar o teu coração. O seu coração pertence a Jesus Cristo. A sua vida está nas mãos do Criador. Não deixe com que circunstâncias contrárias, não deixe que questões de aflições e angústias dominem a sua alma. Davi em nenhum momento atribuiu a culpa do ocorrido a Deus, mas pelo contrário, ele foi na direção de Deus. Ele buscou o fortalecimento naquele que poderia mudar a sua história. Todos estavam o acusando. Aqueles que estavam com ele no campo de batalha foram os primeiros a desejar apedrejá-los. E o que Davi faz? Busca o fortalecimento em Deus, porque Deus é a nossa fortaleza. Muitas vezes, irmãos, diante de situação, de circunstâncias, nós buscamos a ajuda de tanta gente. Não que seja errado buscar ajuda de pessoas, não. Mas como servos de Deus, a primeira ajuda que precisamos buscar é do Senhor Jesus. Quando uma notícia ruim chegar na sua casa, quando algo acontecer que você não está esperando, quando as circunstâncias forem contrárias, dobre o seu joelho, pare tudo o que você está fazendo, e meu irmão, minha irmã, vá orar, peça a direção a Deus. E esse foi o segundo passo que Davi deu. Davi buscou fortalecimento em Deus, mas Davi também não apenas buscou fortalecimento, Davi buscou a direção. Porque, meus irmãos, é diferente quando nós estamos na aflição. É diferente buscar o fortalecimento. Pronto, resolvi meu problema, estou fortalecido, estou resolvido, agora vou continuar seguindo a minha vida. É diferente quando buscamos o fortalecimento e quando, além de buscarmos o fortalecimento, buscamos o quê? A direção de Deus. Sabe por que tem gente que não consegue livrar-se da angústia? Porque não tem buscado a direção de Deus, apenas o fortalecimento. Tem buscado apenas pelas mãos de Deus, aquilo que Deus pode fazer por mim. Estou passando por um momento de dificuldade, um momento de luta, vou lá na igreja, peço a Deus, oro, coloco diante de Deus, Deus resolve a minha situação, e aí continuo vivendo de acordo com a minha vontade, continuo dando os passos que eu estou dando por mim mesmo. Falta a direção de Deus. Davi busca o fortalecimento, mas Davi também busca a direção. Quando versículo 7, versículo 8, Davi manda chamar o sacerdote Abiatar, e ele estava dizendo o seguinte: traga-me o colete sacerdotal. Abiatar trouxe o colete a Davi, e ele perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os, é certo que você alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Nós precisamos, irmãos, buscar a direção de Deus. Diante das aflições da vida, não podemos agir no ímpeto da emoção, não podemos agir no calor do momento. Quando a notícia ruim bate na nossa porta, nós precisamos orar. Quando a notícia ruim chega, quando a aflição acontece, quando a angústia vem, nós precisamos aquietar o nosso coração, precisamos buscar em Deus: o que eu vou fazer? Senhor, o que eu faço? Acompanhe comigo. Davi volta da guerra, encontra o povo completamente, não, a cidade completamente destruída, todos os seus haviam sido levados cativos, Davi é acusado por aquilo, os homens acusam Davi como sendo líder, ele tem que assumir uma responsabilidade que não era dele. A Bíblia diz que ele fica angustiado, e então ele busca o fortalecimento em Deus, ponto. E depois que ele busca o fortalecimento de Deus, ele está forte. O que automaticamente Davi faria? Vou partir atrás do meu povo. Automático. Eu faria isso, você faria isso. Vou correr atrás do meu prejuízo. Vou buscar os meus. Vou mostrar para esse pessoal que eu sou forte. Vou mostrar para esses meus guerreiros que eu vou lutar em favor da minha cidade. Mas não foi isso que Davi fez. Davi manda chamar o sacerdote, que era aquele que fazia a ligação do povo com Deus. Ele manda chamar o sacerdote, e ele pede o sacerdote para que venha até ele, e pede para trazer o colete sacerdotal. O colete sacerdotal no Antigo Testamento dava a ideia de uma comunicação de Deus com o povo. Era a ideia ali daquele peitoral das decisões. Então o sacerdote traz aquele colete, Davi busca a direção de Deus, porque, meus irmãos, o especialista para as questões da vida é o Senhor. É o Senhor que vai dizer para mim e para você o que faremos. É o Senhor que vai dizer para mim e para você como reagiremos. Foi assim com Davi. E então a Bíblia vai dizer que Davi renova as suas forças, não só as suas forças físicas, uma vez que eles já haviam caminhado 40 quilômetros para chegarem na cidade de Ziclague, e deveriam caminhar aproximadamente mais 30 para alcançar os inimigos. Consegue dimensionar o que é isso? 40 quilômetros de caminhada, daqui até aproximadamente o Recreio dos Bandeirantes. Eu acho que dá isso. Pode ser que eu esteja errando um pouquinho. 40 quilômetros andando. depois de tudo aquilo, eles têm que caminhar mais 30 para alcançar os inimigos. Davi poderia ter desistido por ali. Davi poderia ter dito: não, gente, olha só, realmente levaram as crianças, realmente levaram as nossas esposas, tudo que era nosso foi destruído. Ele já estava sendo acusado mesmo. Vamos deixar isso quieto, não vamos mexer com os caras, não. Não vamos mexer com eles, não. Eles são muito fortes, mas não, meu irmão. Quando Deus fala ao nosso coração, parece que algo diferente acontece. Lembra do He-Man? Os mais antigos aí lembram, né? Os mais novos não. O que ele dizia? Eu tenho a força. No caso do He-Man era pelos poderes de Grayskull. Mas no nosso caso aqui, é pelo poder de Jeová. E aí parece que algo é igual o espinafre para o papai. Agora vamos lá, direto do túnel do tempo, hein? Essa, as crianças de hoje não conhecem o papai. O bruto está lá daquele jeito, forte, grandão, papai franzino. E aí, de repente, o que que acontece? Aparece o espinafre. E o interessante era a maneira que ele abria o espinafre, né? Ele jogava o negócio pro alto, batia em algum lugar, pisava no troço e ia... Puff! E aí ele era fortalecido. Para as circunstâncias da vida, precisamos de um espinafre espiritual. Precisamos receber de Deus o fortalecimento, mas não só o fortalecimento, a direção. E então Davi é direcionado a avançar. Respondeu o Senhor: persiga, e certo que você alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Aí, meu irmão, não há cansaço, aí não há desânimo, aí não há angústia, aí não há aflição, porque quando Deus fala algo ao nosso coração, a nossa vida enche-se de força, nós tiramos força de onde nós não temos, e nós avançamos, porque sabemos que é pelo Senhor que avançamos. Quem sabe nessa noite que está faltando para você é um direcionamento de Deus para avançar em meio às injustiças, para avançar em meio às afrontas, em meio às frustrações, em meio às perseguições, para avançar diante das lutas da vida. Salmo 125, versículo 1 vai dizer que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 12 diz: porque eu sei em quem eu tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro. É a versão que nós gravamos, o NVI diz depósito, tesouro até o dia final. Para vencer as angústias da vida, precisamos da direção de Deus. Precisamos buscar o fortalecimento no Senhor, precisamos da direção de Deus e, por fim, em último lugar, precisamos ter a convicção de que a resposta do Senhor virá. Deus há de nos responder. O texto vai dizer, meus irmãos, no versículo 11 em diante, que Davi começa aquele ritual de perseguição. Diz que dos soldados apenas 400 seguiram com eles, porque foram os que aguentaram. Então a Bíblia diz no versículo 11, que eles encontraram um egípcio no campo, e trouxeram aquele egípcio a Davi. Uma coisa importante, aí nós já começamos a ver o agir de Deus. Naquele local onde aquele egípcio foi encontrado, era muito raro encontrar-se alguém. Naquele lugar, onde aqueles soldados encontraram aquele egípcio, era muito raro encontrar alguém. E encontraram aquele egípcio, e então eles pegaram aquele egípcio e levaram até Davi. Levaram aquele egípcio até Davi, diz o versículo 11, encontraram um egípcio no campo e trouxeram a Davi. Deram-lhe água, comida, um pedaço de bolo de figos prensados, dois bolos de uva passa. Ele comeu, recobrou as forças, pois tinha ficado 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. Davi lhe perguntou, olha a pergunta de Davi: a quem você pertence? e de onde você vem, a quem você pertence e de onde você vem. Meus irmãos, diante das lutas e dificuldades da vida, o Senhor está preparando para nós algo muito maior. Deus está agindo de maneira sobrenatural. Deus está agindo de maneira sobrenatural em nosso favor, e tenha convicção de que a resposta virá. O texto segue. Então Davi lhe perguntou: a quem você pertence e de onde você vem? Olha a resposta dele. Grave bem a pergunta: a quem você pertence e de onde você vem? Ele respondeu: sou um jovem egípcio. Já respondeu a quem ele pertence: servo de uma amalequita. Eu sou um jovem egípcio e pertenço ao servo de uma amalequita. De onde você vem? Meu senhor me abandonou quando fiquei doente há 3 dias. Olha aqui a resposta. Nós atacamos o Negueb dos queretitas, o território que pertence a Judá e o Negueb de Caleb, e incendiamos a cidade de Ziglag. Ele deu o mapa completo. Ele podia ter dito: estou vindo de Ziglag, ou estou vindo de algum lugar. Mas quando, irmãos, nós estamos na direção de Deus, quando nós estamos debaixo da direção de Deus, tudo vem às claras. Não há nada em oculto que não seja revelado. O que nós precisamos diante das aflições, angústias e incertezas da vida é buscarmos o direcionamento de Deus. Veio um Sedex 10 para Davi, com tudo pronto. E deixa eu te falar uma coisa: o Espírito Santo não erra o endereço do destinatário. Ele sabe porque está lá o seu nome. Ele conhece as suas aflições. Ele sabe aquilo que você precisa. Agora, o importante é que a correspondência há de chegar, mas nós precisamos entender que existe um tempo para essa correspondência chegar. Existe um tempo. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 vai dizer que para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Existe também, meus irmãos, que nós precisamos, quando nós compramos alguma coisa, não sei se você é assim, se você for normal, você é assim. Se você compra algo pelo correio, pela internet, e depende do correio entregar, lá no site lhe dá um prazo, não é isso? E quando vai chegando perto daquele prazo, é algo que você quer muito, como que você fica? Como? Pode confessar, irmãos, fica como? Eu também fico, é isso aí, nós ficamos ansiosos. Você já percebeu que alguns sites de vendas por internet perceberam isso, estão botando um prazo muito maior? E aí chega o quê? Quando você menos está esperando. Mas tem um tempo para chegar. As promessas de Deus na minha vida e na sua vida têm um tempo para chegar. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em oração e na súplica e com ações de graças, entreguem os seus pedidos a Deus. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Mas Deus, sabendo da nossa ansiedade, Deus, ele não revela para nós o prazo da entrega da correspondência. Imagina, meu irmão, aqui num ambiente como esse, se você soubesse exatamente o dia que aquela bênção chegaria para a sua vida, como seria? Naquele dia você nem ia dormir. Quando eu falo bênção, esquece bênção material, não é isso. Você nem dormiria. É amanhã. Amanhã é o dia do cumprimento da promessa de Deus. Imagine, meu irmão, se nós soubéssemos o dia que Jesus há de voltar. Está marcado. 31 de dezembro de 2000, já passou. 2010, já foi. 2018, agora é 2070. Não é isso que está aí rodando? 2070. Meu irmão, a Bíblia diz que nem Jesus sabe, só o Pai. Como não seria? Também, diante da expectativa da chegada de uma correspondência, nós precisamos ter fé que ela vai chegar. precisamos ter fé de que a promessa de Deus há de se cumprir nas nossas vidas, e nós estaremos livres dessa angústia. E então, aquele homem, voltando para o texto, entrega tudo para Davi, e aí Davi aproveita-se da situação, e ele pergunta então no versículo 15 assim: você pode levar-nos a este bando de invadores? E o que que acontece? Aquele homem leva Davi e os seus soldados até o acampamento aonde aquele povo estava. Irmãos, só Deus pode retirar as angústias do nosso coração. Deus pode usar pessoas e instrumentos na mão dele para fazer isso? Sim. Deus tem usado pastores, Deus tem usado amigos cristãos, Deus tem usado psicólogos, Deus tem usado muitas vezes psiquiatras. Mas só Deus pode retirar uma angústia da nossa alma, porque Ele é o nosso Criador, Ele é o Senhor das nossas vidas, Ele é aquele que sabe como nós nos encontramos. Só Ele pode retirar as aflições. Ele pode usar a vida de pessoas, sim. Essas pessoas podem usar das suas especializações, sim. Mas se Deus não estiver à frente, nada acontece. Davi estava completamente angustiado. Davi busca o fortalecimento em Deus, busca a direção, e Davi sai dali com a convicção de que Deus há de responder. O que Deus precisa lhe responder nessa noite? O que a sua alma está, em que a sua alma está aflita e por que a sua alma está aflita? O que que perturba a você? Essa canção fala exatamente isso: aquieta minha alma, deixa o meu coração ouvir tua voz. O que te perturba dentro de mim? Espera em Deus, espera em Deus, espera em Deus. Deus é aquele que com uma palavra pode mudar todas as circunstâncias. Deus é aquele que num estalar de dedos resolve tudo. Deus é aquele que pode mudar uma circunstância contrária que nós estamos vivendo. E o meu desejo, meu irmão e minha irmã, é que nessa noite, essa situação que tem angustiado a sua vida, essa situação para você que está nos assistindo pela internet, que tem angustiado a sua vida, que nessa noite Deus ponha a sua mão sobre isso e retire em nome de Jesus. Ele não lhe criou para você viver assim. E aí o texto conclui dizendo, versículo 18: Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado, incluindo suas mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora lavada. E aí continua o finalzinho do versículo, termina da mesma forma que iniciou. Davi recuperou tudo. Provérbios 21, versículo 31 vai dizer: prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas do Senhor, o Senhor é que dá a vitória. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57: mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Isaías 43, versículo 13: agindo Deus, quem impedirá? Eu não sei como está a sua alma, mas eu sei que aquele que pode curar a sua alma está aqui nesse lugar, e o nome dele é Jesus Cristo. O seu espírito está aqui, e ele quer tocar no seu coração. Vamos o colocar de pé.
Amém. Feche seus olhos, curve sua cabeça, estenda suas mãos. Vamos ser despedidos com a bênção. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa de Cristo Jesus, nosso Senhor, e a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus sejam com a igreja de Irajá e com todo o povo de Deus, espalhado em toda a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Vão em paz.